Esta é uma leitura do livro Minha Vida, a narrativa autobiográfica do fundador da antroposofia, escrito por Rudolf Steiner e publicado pela editora Antroposófica, e este é o 23º capítulo. Cabe-me encerrar o segundo grande período de minha vida com a mencionada reviravolta anímica. Os caminhos do destino seguiram um rumo diferente de até então. Durante minha época, tanto em Viena quanto em Weimar, os sinais externos do destino apontavam em direções que coincidiam com meus anseios interiores. Em todos os meus escritos, se encontra o caráter fundamental de minha cosmovisão espiritualista, embora uma necessidade interior me ordenasse estender menos as observações à região do espírito propriamente dita. Em minha atividade educativa em Viena, existiam apenas fixações de metas originadas nos insights da própria alma. Em Weimar, no trabalho relacionado com Goethe, atuava apenas o que eu considerava como tarefa inerente ao mesmo. Nunca eu tivera de conciliar, de maneira árdua, as orientações provenientes do mundo exterior com as minhas próprias. Foi justamente esse trajeto de minha vida que me ensejou a possibilidade de contemplar e expor a ideia da liberdade de uma maneira aparentemente clara para mim. Não acredito tê-la concebido de modo unilateral, pelo fato de ela ter sido um grande significado, ter tido, perdão, um grande significado em minha própria vida. Ela corresponde a uma realidade objetiva, e o que se experimenta com ela não pode mudar essa realidade, no caso de um anseio cognitivo consciencioso. Apenas torna possível seu discernimento em grau mais ou menos intenso. Foi a essa visão da ideia de liberdade que se ligou o individualismo ético de minha cosmovisão, tão mal interpretado de muitos ângulos. Ele também se transformou, no começo da terceira fase de minha vida, de um elemento do meu mundo conceitual, integrado no espírito, em outro que agora havia captado o ser humano inteiro. Tanto a cosmovisão física e fisiológica daquela época, de cuja mentalidade eu discordava, quanto a biológica, que, não obstante sua imperfeição, parecia-me constituir uma ponte para uma concepção espiritualista, exigiam de mim um aprimoramento cada vez maior de minhas próprias ideias sobre os dois âmbitos universais. Eu tinha de responder à pergunta formulada a mim mesmo, dois pontos. Será que podem revelar-se ao ser humano impulsos do mundo exterior para o seu agir? Eu achava que as forças divino-espirituais que animam interiormente a vontade humana não seguem nenhum caminho do mundo exterior para o interior do ser humano. Tanto uma correta mentalidade físico-fisiológica quanto uma biológica pareciam-me demonstrar isso. Um caminho da natureza que dê exteriormente, ensejo ao querer, não pode ser encontrado. Com isso, nenhum impulso divino espiritual ético pode penetrar, por esse caminho exterior, naquele lugar da alma onde o impulso próprio da vontade, atuante no ser humano, adquire existência. Forças naturais exteriores só podem mobilizar no ser humano o que pertence à natureza. Na realidade, porém, não existe aí nenhuma manifestação volitiva livre, mas apenas uma continuação do processo natural para dentro do ser humano e através dele. Então, o ser humano não terá captado plenamente sua essencialidade, tendo estacionado em seu elemento natural exterior, como um ser não livre no agir. Não se trata, sempre repetia eu a mim mesmo, de responder à pergunta, dois pontos. A vontade do ser humano é livre ou não? E sim, a outra, bem diferente, dois pontos. Qual é, dentro da vida da alma, o caminho que conduz do querer não livre, natural, ao querer livre, ou seja, realmente moral? Para encontrar resposta a essa pergunta, era necessário observar a maneira como o divino espiritual vive em cada alma humana individual. É desta que o elemento moral emana. É na essência totalmente individual da mesma que deve, portanto, verificar-se o impulso moral. Leis morais, como mandamentos, oriundas de um contexto exterior em que o ser humano se encontre, mesmo quando originadas na região do mundo espiritual, nele não se transformam em impulsos morais pelo fato de ele vivenciar, de modo totalmente individual, o conteúdo pensamental delas como sendo de natureza espiritual. A liberdade vive no pensar humano, e não é a vontade que é imediatamente livre, e sim o pensamento que fortalece a vontade. Assim, em minha filosofia da liberdade, eu já tive de falar com toda a ênfase da liberdade do pensar em relação à natureza moral da vontade. Essa ideia também foi intensamente fortalecida na vida meditativa. A ordem moral do mundo me parecia cada vez mais clara como uma das manifestações na Terra das regras de atuação encontráveis em regiões espirituais superiores. Apresentava-se como aquilo que só é admissível no mundo ideativo de quem é capaz de reconhecer o espiritual. Todos esses insights confluíram em mim justamente nessa época de minha vida, junto com a abrangente verdade, então alcançada, de que os seres e processos do mundo não são realmente explicados quando se utiliza o pensar para a explicação. Isto se dá quando podemos enxergar, por meio do pensar, os processos no contexto em que um explica o outro, em que um se torna o enigma e o outro a solução, e o próprio ser humano se torna a palavra para o mundo exterior percebido por ele. Com isso, no entanto, estava testemunhada a veracidade da ideia de que no mundo e em sua atuação prevalece o Logos, a sabedoria, o Verbo. Com essas ideias, eu consegui discernir claramente a essência do materialismo. Eu não via o lado pernicioso dessa cosmovisão no fato de o materialista enfocar a manifestação material de um objeto, mas na maneira como ele pensa o elemento material. Ele olha para a matéria sem notar que, na verdade, tem espírito à sua frente, só que manifestando-se de forma material. Ignora que o espírito se metamorfoseia em matéria a fim de chegar a modos de atuação possíveis apenas nessa metamorfose. É o espírito que inicialmente tende outorgar a si mesmo a forma de um cérebro material, a fim de conduzir nessa forma uma vida ideativa capaz de proporcionar ao ser humano, em sua vida terrena, a autoconsciência livremente atuante. É bem verdade que no cérebro, o espírito emana da matéria, mas só depois de o cérebro material ter emanado no espírito, do espírito. Eu vou ler esta última frase. É bem verdade que no cérebro o espírito emana da matéria, mas só depois de o cérebro material ter emanado do espírito. Minha oposição ao modo de pensar da física e da fisiologia tinha por único motivo o fato de estas fazerem de um elemento material apenas pensado e não vivenciado a causa exterior do elemento espiritual experimentado no ser humano e, com isso, imaginarem a matéria de forma tal que se torna impossível acompanhá-la até onde ela é espírito. Tal matéria, do modo como essa concepção afirma ser real, não é real em lugar algum. O erro básico dos cientistas materialistas consiste em sua ideia totalmente impossível de matéria. Com isso, eles obstruem o caminho para a existência espiritual. Uma natureza material que simplesmente provocasse na alma o que o ser humano vivencia junto a ela faria do mundo uma ilusão. Foi pelo fato de essas ideias terem surgido tão intensamente em minha vida anímica que eu as elaborei 4 anos mais tarde em meu livro Concepções do Mundo e da Vida no Século XIX. No capítulo O Mundo como Ilusão, abre parênteses, em suas edições posteriores, essa obra recebeu o título Os Enigmas da Filosofia. Fecha parênteses. Na concepção da biologia, não é igualmente possível incidir em características que eliminem por completo a representação mental do âmbito que o ser humano é capaz de vivenciar, deixando uma ilusão em sua vida anímica. Aí não se pode chegar à explicação de que, fora do ser humano, existe um mundo do qual ele nada vivencia e que apenas lhe causa uma impressão por intermédio dos sentidos, podendo esta, no entanto, ser totalmente diversa de quem a produz. Pode-se ainda acreditar, ao reprimir o mais importante aspecto da atividade pensante na vida anímica, haver alguma consistência na afirmação de que a percepção subjetiva da luz corresponderia objetivamente a uma forma de movimento do éter, pois era essa a ideia naquela época. Mas é preciso ser um fanático bitolado para querer explicar, desse modo, o que é percebido no âmbito da vida. Em nenhum caso, assim dizia eu a mim mesmo, tal elucubração sobre a natureza pode elevar-se a ideias sobre a ordem moral do mundo. Consegue apenas considerar esta última como algo que, advinda de uma região alheia ao conhecimento, incide no mundo físico do ser humano. O fato de essas perguntas se apresentarem ante minha alma não pode ser considerado por mim significativo para o início da terceira fase de minha vida, pois já estavam diante de mim havia muito tempo. Importante para mim se tornou, no entanto, o fato de todo o meu universo cognitivo, sem modificar nada de essencial em seu conteúdo, ter recebido em minha alma, por intermédio delas, uma mobilidade vital muito mais intensa do que até então. É no logos que vive a alma humana. Como é que vive o mundo exterior nesse logos? Essa já é a questão fundamental de minha gnoseologia da cosmovisão goetiana, de meados dos anos 1880, e continua a sê-lo em minhas obras Verdade e Ciência e A Filosofia da Liberdade. Essa orientação anímica dominava todas as ideias que eu elaborava para penetrar nos subterrâneos anímicos nos quais Goethe buscava luz para iluminar os fenômenos do mundo. O que me preocupava particularmente nessa fase de minha vida era o fato de as ideias que eu necessitava repudiar tão energicamente terem se apoderado, da maneira mais intensa, de todo o pensar da época. Vivia-se tão dentro dessa mentalidade que ninguém estava em condições de sentir, de algum modo, a importância daquilo que apontava na direção oposta. Eu sentia tão fortemente o contraste entre o que para mim era clara verdade e as opiniões de minha época, que essa vivência constituiu o colorido fundamental de minha vida nos anos da virada do século. Tudo o que constituía vida cultural causava em mim a impressão de emanar desse contraste. Não que eu rejeitasse tudo o que essa cultura produzia, mas, justamente diante de tanta coisa boa que conseguia valorizar, eu sentia uma profunda dor, pois acreditava ver fazer a oposição a elas, que eram como que germes evolutivos da vida espiritual, as potências destrutivas agindo por toda a parte. Assim sendo, de todos os lados eu sentia nascer a pergunta: dois pontos. Como encontrar um caminho para traduzir, em forma de expressão inteligíveis para a nossa época, aquilo que é observado interiormente como algo verdadeiro? Ter essa vivência é como encarar de alguma maneira a necessidade de escalar um cume de difícil acesso. Tenta-se fazê-lo desde os mais diversos pontos de partida, mas volta-se sempre ao mesmo lugar, deixando para trás esforços que se constata serem em vão. Na década de 1890, eu falei certa vez, em Frankfurt, sobre a concepção goetiana da natureza. Na introdução, disse só queria falar das ideias de Goethe sobre a vida, já que suas ideias relativas à luz e às cores haviam sido de tal ordem que a física da atualidade não ofereceria possibilidade alguma de lançar uma ponte até elas. Para mim, no entanto, era imperioso ver nessa impossibilidade um significado, perdão, um significativo sintoma da orientação espiritual da época. Pouco tempo depois, tive uma conversa com um físico de certo renome em sua especialidade e que se ocupara intensamente com a concepção de Goethe acerca da natureza. Essa conversa culminou com a seguinte afirmação de sua parte: dois pontos, abre aspas. A ideia de Goethe sobre as cores é de natureza tal que a física não é capaz de fazer nada com elas. E então eu me calei. Fecha aspas. Isso ocorreu do mesmo modo como muita coisa naquela época evidenciava de maneira eloquente. Dois pontos. O que para mim era verdade tinha uma característica tal que os pensamentos de então, abre aspas, não eram capazes de fazer nada com aquilo. Fecha aspas. Fim do 23º capítulo.